transmitindo diretamente da Terra 616 de Krakoa, a utópica nação mutante. Hoje celebraremos com orgulho a mutandade no segundo baile de gala do Clube do Inferno. Sejam todos bem-vindos à Utopia X.
Então aqui estou no tapete vermelho do gala, vocês que me escutam agora já devem ter escutado o Caio introduzindo o episódio, ou seja, estamos ao vivo diretamente do gala, e antes de eu me juntar ao Caio, que já está lá dentro, junto com a Letícia e o Bruno, eu vou entrevistar algumas pessoas que passarão aqui pelo tapete vermelho, ou seja, esse episódio especial do segundo gala da Era de Krakoa vai ter essa primeira parte comigo conversando com os convidados e depois uma segunda parte da gente comentando o evento do gala. Então, sigam aí e acompanhem os convidados batendo um papo comigo sobre X-Men, sobre por que eles amam X-Men, sobre Orgulho Mutante e sobre a Era de Krakoa. Bom, e aqui o primeiro a me encontrar no tapete vermelho é ele que já esteve no Utopia X outras vezes, mas é a primeira vez que a gente se encontra no gala. Felipe, fala um oi pra galera.
E aí, galera, tudo certo? Tô aqui todo preparado, todo a rigor pra entrar nessa festa aqui.
Eu falei a primeira vez que a gente se encontra no gala? Não, você já esteve no gala do Utopia X ano passado.
Já, mas eu tava como convidado, eu tava com a florzinha aqui. No. Agora não, agora eu tô dentro, entrei junto aí.
É a primeira vez que a gente...
Como.
E é a primeira vez que a gente se encontra no tapete vermelho, porque aquele dia a gente se encontra no evento.
Exatamente.
Foi a última vez que você esteve aqui no Utopia X, então já vamos puxar daí o assunto. De lá pra cá, o que você tem achado da linha X num geral, assim, desde o último gala até esse ponto que a gente tá aqui, o segundo gala?
Teve altos e baixos aí, né, que aconteceram desde o último gala. Eu acho que... foi muito legal terem revelado que os X-Men são, ou os mutantes são imortais. Foi uma coisa impactante, apesar de ter achado a edição, ela não favoreceu muito, assim, parece que não teve um impacto tão forte quanto deveria ter, mas a gente vê esse impacto acontecendo nas revistas subsequentes a ela, né, mas eu acho que deveriam ter dado mais foco nisso.
Então, e aproveitando isso, já deixa eu puxar alguns tópicos então relacionados, como, por exemplo, de lá pra cá teve a Inferno, mas também que foi um ponto positivo, que eu considero.
Sim.
Por mais que o Hickman tenha saído, uma história que eu gostei muito. E também teve X-Vidas e X-Mortes de Wolverine, né? Esses dois grandes acontecimentos. O que você achou deles?
Inferno, eu tô com você, eu gostei. Eu achei que foi muito rápido, na verdade. Acho que deveria ter tido mais edições, mas eu acho que tiveram aí alguns problemas editoriais, pelo que a galera fala, né? Eu não tô muito por dentro disso, mas eu acho que teve aí alguma treta com o editorial X aí. Eu acho que Inferno mereceria... Quantas edições teve? Teve 4, né?
Uhum.
Se não me engano, são 4?
Isso.
Eu acho que deveria ter tido dobro, né? Pra fechar com chave de ouro, assim, a passagem do Hickman, que foi muito legal. A gente já comentou outras vezes aqui, outras pessoas já comentaram aqui no Utopia. Foi uma mudança, assim, sensacional. Assim, a gente teve poucas mudanças na linha X tão ousadas quanto a gente teve com o Hickman. E a saída dele deveria ser tão ousada quanto, né? A história eu achei muito legal, fantástica, com premissas, assim, maravilhosas, só que não parece que faltou desenvolvimento em algumas partes. E a gente vê isso claramente quando a gente passa aí por alguns momentos X, assim, por exemplo, quando a Mística vai convencer o Conselho Silencioso a ressuscitar a Cine e tal, fazer aquele jogo político. Eu acho que aquilo mereceria muito mais atenção. Deveria ter sido uma edição só sobre isso, sabe? O convencimento seria muito legal ver isso. Mas parece que teve uma coisa ali que foi meio corrida, que tipo, eu preciso terminar agora. E ele deixou aí, eu acho que alguns rabiscos aí para o Editorial X seguir. Eu penso, né, que ele deixou até Pecados de Sinistro aí, que a gente teve recentemente a publicação, ele deixou, esse foi o ponto final do Hickman, e tanto é que agora a gente vai entrar em Queda do X, né, que aí já, pra mim, já é considerado uma coisa que vai além do Hickman, apesar de achar também que ele deve ter programado algo, assim, nesse sentido, mas eu acho que a linha de raciocínio que ele teve chegou até Pecados de Sinistro. Mas Inferno achei muito legal, apesar de ter achado muito curta. Agora, X vidas e X mortes de Wolverine, cara, eu vou falar pra você que não deveria nem ter sido um evento isso. Pra mim, tinha que ser uma história fechada dentro da revista do Wolverine, não merecia ser um evento, um grande evento assim. Até quando a Marvel anunciou, a gente ficou na expectativa achando que ia ser uma coisa interessante de se ver, né, tipo... passado, presente, e aí o que acontecer, será que Krakoa vai sobreviver, será que não vai, o que vai acontecer, e acabou, e é uma história comum, né, eu achei uma história comum, uma história, não é um grande arco, assim, eu diria, é uma coisa que passa, assim, e que provavelmente a gente nem vai lembrar daqui a alguns anos, assim, a gente vai pensar, nossa, teve aquilo ali, X vida, X morte de Wolverine, e enfim... Eu preferi muito, inclusive eu acho que as X vidas de Wolverine foram mais legais que as X mortes de Wolverine. As X vidas é a que se passa no passado, né? Ó, nem lembro.
Isso. Mas,
eu achei essa parte mais legal do que a do futuro. A do futuro eu fiquei bem decepcionado porque eles simplesmente pegaram... Ele, é uma continuidade de Inferno, né? Querendo ou não, as X mortes de Wolverine. É, mas não deveria ser, inclusive, porque eles simplesmente transformaram a Moira numa vilã genérica, né? Eu acho que a Moira tinha aí o potencial para ser uma das grandes vilãs dos X-Men, como o Magneto foi durante muitos anos, como o Senhor Sinistro foi, como o Apocalipse foi. É, para mim foi um puta potencial desperdiçado, assim, deixarem a Moira se tornar uma, sei lá, uma vilã genérica, robótica e que aparece em poucos momentos e não faz coisas tão legais quanto a gente acha que poderia fazer. Então eu fiquei bem decepcionado com X vidas e X mortes de Wolverine, apesar de ter gostado de X vidas, achando que deveria ser um arco isolado do Wolverine e não um evento dos X-Men no geral, assim. Então, sei lá, de uma nota de 1 a 10 eu daria... 4 para X vida e X morte de Wolverine. E na verdade, três desses 4 aí são por causa do X vidas. O X mortes eu dou 1, assim. Achei bem ruim.
Eu acho que se não fosse um grande evento, se um arco do... é que talvez para ser uma história tão bem desenhada, porque eu gostei muito disso também, né? Que X vidas foi muito bem desenhada.
Foi.
Talvez para ser uma história tão bem desenhada, feita com tanto esmero... só sendo num evento à parte e não numa revista de linha. Mas assim, eu penso como você, que se aquilo fosse um arco da revista Wolverine, eu teria amado, sim. E a expectativa que se cria quando você fala que vai ser um grande evento, que vai parar a linha, é outra, né? Então acaba atrapalhando mesmo.
Exatamente. E aí a gente fica com esse gostinho amargo, né, no final, né? Eu acho que a gente sente isso em outras revistas que o Percy escreve, né? Tipo, lendo X-Force, por exemplo, ou as últimas edições de Wolverine, que eu só li porque eu quis ver o que... Eu não sei, não vou soltar spoilers, mas acontecem aí certas coisas que envolvem o Fera, que me deixaram bem instigado, mas aí, tipo, tá, parece que ele chega num ponto que é muito legal, fica muito legal e depois desce, assim, parece que acaba a fonte de criatividade dele, ele simplesmente meio que dá um chute no balde, assim, e as coisas ficam meio decepcionantes. Então, acho que seguiu mais ou menos isso mesmo que o Percy já tá, eu acho que a gente já meio que se acostumou, se a gente vê o nome dele em algum outro evento, já é bom que a gente não crie muitas expectativas, assim, porque a gente já viu que é a linha de condução, pelo menos no editorial X dele, não é das melhores, assim.
Depois de Inferno, depois de X e de X Mars, a gente teve uma nova fase se iniciando na linha X, né, que foi Sina de X, que tá sendo publicado esse ano aqui no Brasil.
Exato.
E ela veio com 3 títulos principais e até ali um quarto, né? Mas dá pra gente falar de 3 títulos principais, principalmente quando a gente pensa no nome X-Men, né? Uhum. Que a gente tem X-Men do Dugan, X-Men Red, ou X-Men Vermelhos, e X-Men Imortais. O que você está achando desses três títulos nesse comecinho deles?
Primeiro, eu só quero destacar, antes de entrar em outros méritos, eu só quero destacar o meu luto, porque com o fim da fase do Hickman, né, com o fim do Inferno, acabou Espada, né? Que era uma das minhas revistas preferidas dos Mutantes. E isso me deixou um pouco triste, assim. Mas essa tristeza, ela foi totalmente absorvida, substituída, aniquilada pelo que veio depois. Principalmente entre essas três revistas, duas delas que me deixaram muito contentes e me deixam até hoje lendo, que são X-Men Vermelhos e X-Men Imortais. X-Men Imortais, principalmente, porque eu acho que tem também seus altos e baixos, dependendo da edição, mas eu acho que faz parte de uma construção da linha narrativa, assim, do que o Gillen escreve, assim, do que o Gillen pensa. Porque tem exatamente esse jogo político que me interessa muito em X-Men, assim. E eu achei muito da hora, porque virou meio que... Não que seja totalmente, mas é meio que um Game of Thrones X-Men, assim, sabe? Um tá querendo meio que pisar em cima do outro e conquistar a cadeira, não sei o quê. Então,
tanto quanto Succession também, né?
Exato, exatamente. Nossa, cara, exatamente. É muito isso mesmo, as relações. E, enfim, logo depois de Inferno ainda, que teve aquela a revelação, né, da Moira pra Emma, então já tem já começa com uma quebra de confiança, assim, super, super forte, né, entre eles, e aí você começa, e é uma revista que me fez, inclusive, pensar coisas que eu não havia pensado antes, no início da era Hickman, que é, por exemplo, tudo bem, a gente viu ali que todos a mutandade se juntou para comandar uma nação, mas eu nunca tinha parado para pensar que, tipo, porra, um cara genocida, nazista, escroto pra caralho, como o Senhor Sinistro, tá sentado do lado do Professor Xavier, guiando os rumos de uma nação, assim, mutante, sabe? E Imortais X-Men trouxe essa reflexão, né? Culmina agora em Juízo Final, o quanto ele foi escroto e a gente não, meio que deixou passar batido, né? Durante esse tempo que ele esteve ali. E eu acho que Imortais X-Men trouxe essa discussão interna, pra dentro, inclusive mostrando os defeitos, né, de todos os participantes ali, e que, assim, querendo ou não, por mais que eles tentam transparecer algo democrático ali, mas é um negócio autoritário ali, o Xavier e o Magneto não foram bobos nessa, né, tipo, eles abriram brecha pra, que é uma coisa que depois eu vou até citar quando for falar de X-Men do Dugan, mas eles deixam entender que é um negócio meio democrático ali, porque tem muita gente diversificada naquela mesa ali, mas não é muito não, né, você vê que ali rola meio que, isso pode ser até um ponto de discórdia entre os fãs aqui dos Mutantes, mas tem uma autocracia ali que a gente percebe ali que as coisas são comandadas. Antes, duas cabeças, né, comandavam tudo, que eram Xavier e Magneto, mas depois que acontece o Inferno, tem esse racha aí. E, enfim, Imortais X-Men começa com o Magneto indo embora, né? E a saída dele é mais do que justificada, né? Teve toda aquela treta lá com o julgamento do Magneto, né? Com a Wanda, que é uma história que eu também achei que poderia ser muito melhor do que foi. Começou muito bem, terminou muito mal. Mas ele tá ele saiu do Conselho Silencioso decepcionado com ele mesmo, né? Decepcionado com Xavier, com a utopia, né? Que eles estavam ali idealizando, né? Mas no contexto geral, assim, eu acho que é uma das melhores revistas dos X-Men atualmente, assim. Junto com X-Men Red, aproveitando, ou X-Men Vermelhos, né? Aproveitando para falar da saída do Magneto. O Magneto sai do Conselho Silencioso e vai parar em Araco, com a Tempestade, que é uma dupla que a gente não imaginava, né? Eu, pelo menos, nunca imaginei. A Tempestade é minha personagem preferida, né? E eu nunca imaginei a Tempestade tendo um vínculo tão, tão forte, assim, com o Magneto, né? E tem a questão política ali também, e tem a questão intergaláctica, né? Porque a Tempestade, ela é líder do Sol, né? Do nosso sistema planetário ali e tal. E como ela lida, né, com a questão de ser mutante mesmo fora do planeta Terra, né? Nós somos uma raça e estamos ali, estamos aqui representando ela, e vocês não mandam na gente. Pode vir Shi'ar, pode vir Skrull, pode vir Kree, o que for aqui, mutantes são mutantes, né? Para despeito da Abigail Brand. E aí, falando também da Abigail Brand, né? Eu falei que eu fiquei de luto por conta do Fim da Espada, que era uma das minhas revistas preferidas, mas querendo ou não, X-Men Vermelhos, ela meio que dá uma continuidade pra Espada, não totalmente, né, seguindo o que era a Espada, mas alguns personagens de Espada estão ali, né? Então a gente vê a Abigail Brand, a gente vê o Skid, acho que o Dobra também deve aparecer em alguma edição. E é muito legal porque a gente fica naquele impasse, né? De saber o que a Abigail Brand, depois das revelações, né, que a gente teve em Espada, o que ela ia fazer, né? E eu gosto... A Abigail Brand é uma personagem que eu gosto pela filha da putagem dela, né? Ela, Eu acho ela da hora, ela é que nem o Sinistro, assim. O cara que ele é uma pessoa abominável, mas você se diverte com ele, você ri dele sentindo um pouco de culpa, né? E a Abigail Brand, eu acho que é um pouquinho assim também. Então, como Ewing escreve, eu acho perfeito. Eu acho ele um puta autor, eu acho que ele é o melhor, se não o melhor autor que tá atualmente no Editorial X. Eu torço muito para que ele não saia, assim, que ele permaneça, ele, tanto ele quanto o Gillen, permaneçam durante muito tempo, assim, no Editorial X, porque eu acho que é eles que estão dando fôlego para algo que, se dependesse de outros autores, a gente poderia ficar um pouco decepcionado com os rumos pós-Hickman, né? Eu acho que eles conseguiram aí dar uma dinâmica legal. Agora, X-Men do Dugan foi algo assim que... Carrascos, para mim, já na fase, na primeira fase, era algo que era divertido, mas mediano. E eu acho que ele manteve essa coisa média em X-Men também no início, né? Eu acho que até o momento em que a gente está falando aqui, de até que chega o momento do Cena de X, que aproveito para falar que obrigado, Panini, por ter traduzido Destiny of X por Cena de X, porque faz muito sentido, né? Tipo, Cena, para mim, é uma das traduções de nome de personagem mais legais que tem, né? Destiny, você Sim. transformar para Cena é muito legal. E eles pensaram nisso também, né? Porque, querendo ou não, o fim, quer dizer, o início de tudo isso que a gente tá vendo agora começa com a chegada da Cena, né? Então, nada melhor do que chamar de Cena de X. Então, até o momento que a gente tá falando aqui de Cena de X, eu acho que X-Men me pareceu um pouco confuso no início. Tinha, assim, eu acho que o Dugan, ele não consegue desenvolver muito bem os personagens. Ele é muito bom nas cenas de ação. Ele desenvolve bem o personagem que ele gosta, né? Tanto é que a gente vê aí em algumas edições, aí eu acho que o início dos X-Men ali, do Dugan, eu acho que ele não gostava de nenhum personagem, até ele pegar afeição por algum, assim. Eu acho que ele pegou, querendo ou não, um carinho pelo Sincro também, né? E ele pegou tanto carinho pelo Sincro, que ele transformou um personagem que aparece praticamente em quase todas as edições, né? Se eu não me engano, se você for parar pra pensar, lendo X-Men, assim, tem um ou outro personagem que não aparece, mas o Sincro tá praticamente em todas, né? A gente não vai falar de Carrascos, né? Eu falei de Carrascos da V1, né? Mas tem essa V2 de Carrascos. Mas eu acho que nem tem muito o que falar, né? Eu acho que eu vou deixar meu silêncio aqui pra Carrascos.
Não, eu ia te perguntar sobre Carrascos, mas não necessariamente pra você falar sobre... Mas pra você apontar, não só com Carrascos, mas com os outros títulos no geral. Porque a gente tem algumas minisséries, mas falando em títulos recorrentes, Wolverine e X-Force seguem recorrentes. Você mencionou um pouquinho já sua opinião sobre os títulos quando você falou de X-Vidas, X-Mortes. Carrascos, deu pra perceber agora qual sua opinião sobre essa nova fase, que ainda não saiu no Brasil. Uma das coisas que foi publicada no Brasil foi Cavaleiros do X, e uma coisa que tá para ser publicado no Brasil, é Legião do X, e uma coisa que tem duas minisséries, então acho que dá pra gente quase considerar uma série, é o Dentes de Sabre. Então, o que, que você acha de Cavaleiros do... O que, que você achou de Cavaleiros do X? O que, que você acha da primeira minissérie do Dentes de Sabre? E dá uma palhinha do que você acha, sem entrar em muitos spoilers, de Legião do X, que ainda não saiu no Brasil, mas tá para sair. E por mais que não seja um título X-Men, acaba sendo um título muito importante. É por isso que eu falei que os três X-Men, X-Men Red e X-Men Imortais são os três títulos importantes, mas tem um ali acompanhando, né? Que é a Legião do X, justamente, porque no vindouro evento Pecados de Sinistro, Legião do X vai ser uma das três partes dele, né? Então, Cavaleiros do X, a primeira minissérie do Dente Sabre, caso você tenha lido, claro, e Legião do X, o que você achou desses títulos?
Cara, vou começar por Legião do X, que eu acho que vai ser a coisa mais fácil, assim, pra eu dizer, porque eu achei muito ruim. Então, Caminho do X, eu achei a premissa muito interessante, eu achei legal, assim, ele, inclusive o autor, que eu esqueci o nome novamente, você vai me ajudar nessa.
É o Saiz Purrier.
Pô, eu tinha achado legal, né, Caminho do X, eu achei, não uma revista, assim, espetacular e tal, mas ele pegou o Noturno, eu achei que ele desenvolveu o Noturno de uma maneira bem legal, assim, trazendo dilemas muito importantes, né, essa questão da religiosidade, a questão da fagulha, né, essa coisa que ficou um pouco de fora, né, desse contexto novo que o Hickman trouxe, essa questão, né, de porque você tá lidando com a morte, né, ali, você não morre mais, você é um cara imortal, e como é que uma pessoa religiosa lida com isso, né, então, eu achei interessante, assim, essa mini, né, acho que eu posso considerar uma minissérie aí de Caminhos do X, e eu tava com uma expectativa legal sobre Legião do X, até porque Legião está nessa revista, né, então, e eu gosto muito do personagem, né, eu gosto muito do Legião, e eu gosto muito da relação do Legião com o Xavier, porque é através dessa relação que eu vejo quão o Xavier é escroto. É através dessa relação que a gente vê que o Xavier não é um cara, assim, que, tipo, é aquilo que a gente acha. Faz tempo, né, que trabalha o Xavier dessa maneira escrota, né? A gente tem aí, acho que uns 20 anos tem, que vários autores têm trabalhado a culpa do Xavier ou a falta de, sei lá, escrúpulos do Xavier. São mais de 20 anos aí que a galera tem falado sobre isso. Mas eu acho que especificamente na relação ali dele com o Legião, isso fica mais latente, sabe? Mais visível. Mas foi uma revista que pra mim foi muito confusa, cara. Teve, e eu confesso pra você que em determinados momentos eu voltei páginas pra tentar ler, pra tentar entender o que estava acontecendo ali. E eu não, e mesmo assim não entendi. Eu li duas, três vezes e não entendi. Eu não sei, posso estar me sentindo burro agora, não sei. Alguém pode estar me chamando de burro agora também, mas eu realmente eu não li. Não consegui entender, quer dizer.
Ah, eu entendo. Eu tive alguns problemas assim também. Eu preferi, assim, eu li a primeira edição, aí no mês seguinte li a segunda, li a terceira, mês a mês, né? Eu fui sentindo isso mesmo, eu fui pensando, caramba, acho que eu não tô entendendo direito algumas coisas, aí eu voltava, reli e tal. Eu gostei muito mais quando eu reli tudo junto e com calma. Ele realmente tem um pouquinho esse problema de, às vezes, não conseguir... assim, ele cria conceitos muito interessantes, mas sim, como ele mostra os conceitos, como ele apresenta ao público, às vezes é bem confuso, principalmente a primeira edição, né? A primeira edição é um choque, assim, acho que pra qualquer um ler.
Já é um teste de resistência já, pra você saber se você vai continuar ou não lendo. Então, assim, eu realmente não gostei, apesar de apresentar uma personagem que é muito importante, como você disse, tem aí algumas consequências em Pecados de Sinistro, que a gente vai ver futuramente. Cavaleiros de X, mesma coisa que Excalibur, cara. É uma revista que... é a continuidade de Excalibur, só que, assim, não sei, cara, eu nem consigo, assim, falar muito sobre.
Mas porque... você já não gostava de Excalibur, né?
Eu já não gostava de Excalibur antes, exatamente, eu achava que era a revista mais fraca ali da era Hickman, e eu acho que continuou, assim, com Cavaleiro de X, eu acho que são personagens, a equipe, no geral, é muito legal, os personagens são muito legais, mas parece que não sei. Não faz parte do contexto, sabe? Eu acho que é algo que vem de fora. Tanto é que Cavaleiro de X não conversa com mais ninguém ali, né? Pelo menos até a última edição, pelo que eu me lembro, não conversa. Tem coisas legais que acontecem em Cavaleiro de X. Tem uma relação ali que é desenvolvida, principalmente da Betis com a Rachel. Eu achei isso muito legal, muito ousado, né? Finalmente, coisas aí aconteceram. Coisas que eram especuladas agora foram evidenciadas. Mas eu não, no geral, assim, não gostei. Li, assim, sabe quando você lê, tipo, só pra passar o tempo, assim, sem prestar muita atenção? Ao contrário de Legião de X, que eu ainda tive a curiosidade de pegar pra reler, pra tentar entender o que tava acontecendo, com Cavaleiros de X, assim, a narrativa, ela é bem, eu acho ela bem pobre, e tão pobre ao ponto, assim, que nem vale a pena reler, assim, pra tentar, se você não entendeu alguma coisa, você tentar entender, sabe? Mas é isso. Que mais que você... Dentes de Sabre. Uma revista mediana, começou muito legal, também com a mesma premissa de curiosidade, né? Que é muito doido isso que aconteceu, porque a gente, tirando Cavaleiros de X, a gente pega Legião de X, pega Carrascos e agora Dentes de Sabre, essas três revistas, elas, pra mim, vieram com um lance de, putz, que vai acontecer, sabe? Minha curiosidade é muito grande. Que vai rolar aí? Que esses personagens têm pra falar, têm pra fazer? Tipo, estão trazendo personagens que estavam há anos esquecidos e estão trazendo de volta. E ambas, tirando, eu acho que Carrascos, talvez, que logo de cara eu já vi que não era legal. É, Dente de Sabre foi por esse caminho, assim, também. Foi muito legal no início, eu achei muito legal o início, mas aí foi desandando e foi ladeira abaixo, assim. Chegou no final, eu já nem... Tipo, ah, que pena, sabe? Acho que Dente de Sabre, inclusive, mais do que Carrascos, eu fiquei triste, assim, porque eu tava esperando, porque, pô, foi a primeira edição, né, do House of X, né, do Rickman, é praticamente o Dente de Sabre sendo engolido pelo poço, né, tipo, é pra mostrar a nova política de Krakoa, o que que seria, né, o que seriam os mutantes, o que seria a política mutante, né, a partir de Krakoa. Eu fiquei muito curioso para saber o que que se passa dentro do poço, né, tá, o cara é engolido lá no poço, mas o que que acontece com ele? E nessa revista é explicado, eu achei muito, muito legal, tipo, a explicação. Não achei ruim, não, o que que rola ali, né, no poço. Eu acho que da terceira, bem na metade mesmo, na terceira desanda total. Eu acho que é isso mesmo, a gente tem essa tríade em Sina do X, que é X-Men, X-Men Vermelhos e Imortais X-Men, e são elas que mantiveram o editorial X, assim, a parte dos mutantes da Marvel em pé, sabe? É, com seus altos e baixos. É, principalmente em X-Men, mas eu acho que Imortais e X-Men Vermelhos é uma série, assim, que eu diria até que a galera chama de era Hickman até hoje, né? Mas eu acho que a gente tem que modificar esse nome, tudo bem que a gente teve o Hickman, a passagem pelo Hickman, mas é uma era, agora a gente tá mudando pra era Krakoa, né? Eu acho que X-Men Vermelhos e X-Men Imortais, eles são, para mim, uma das melhores revistas dos mutantes, assim, nessa era krakoana, sabe? Junto com Espada, junto com o próprio X-Men do Hickman e tal, eu acho que foi muito bom, assim. Elas são muito boas, elas continuam sendo muito boas, elas trazem assuntos muito relevantes e muito pertinentes. É, para quem é fã de X-Men e tal, até para quem critica essa fase krakoana, eu sugiro muito que leia pelo menos essas duas revistas, porque elas trazem muito da essência e trazem muito questionamentos do para que os mutantes estão ali, sabe? Então, é isso, eu acho que são essas duas tops aí. Sina de X trouxe muitas coisas boas para. Teve seus altos e baixos, mas assim como a fase anterior, né? Todas as fases, né? Desde o início da era Hickman, teve seus altos e baixos, mas essa tríade aí eu acho que dá pra gente levar muito a sério e tem muito pano para manga ainda para ser desenvolvido.
Dá pra gente notar também que você lê para além do que tá saindo aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil a gente já chegou, a gente tá em juízo final, mas você já. Mas você leu bastante coisa do que tá saindo para além do que já foi publicado aqui no Brasil, né? E que mensagem você daria para os fãs brasileiros que estão acompanhando agora e estão pensando se. Principalmente aqueles que pararam de acompanhar na série do Rickman, que não deram a chance de Sina de X. Mas também a quem tá nascendo do X e pensando, caramba, será que a era de Krakoa vai ter uma continuidade legal? Tá tendo muito evento, isso é uma coisa que incomoda fãs às vezes, tá tendo juízo final, depois de ter casos sinistros, entre outros pequenos eventos, né? Tipo aquele com o Homem-Aranha, o Dark Web. Mas enfim, qual mensagem você daria para os fãs da sua experiência pessoal? Você tá curtindo? Você recomenda? O que que você diria para eles?
A era Hickman, ela trouxe uma nova legião de fãs, né? De fãs novatos, eu acho, né? Pelo que eu vejo, assim. Eu vejo muita gente novinha falando de X-Men hoje em dia. Eu não vi esse fenômeno fazia um tempo. É, inclusive, a gente vê pessoas, tipo, no Twitter do Utopia, no grupo do Telegram do Utopia, pessoas novinhas, assim, né? Conhecendo o universo X-Men agora por conta dessa fase Hickman. Então, eu digo para elas e digo também para os veteranos que ainda gostam da Mansão Xavier, do que era os X-Men antes da fase Hickman, tenham paciência, sabe? As coisas, elas não acontecem assim de uma hora para outra, e principalmente para essa galera mais nova, que tem esse imediatismo, né? Tipo, falando aqui o senhor de idade, né? Mas dá para perceber que essa galera tem um imediatismo ali, que as coisas acontecem, eles já querem respostas na hora e tal, e isso acaba estragando um pouco a sua experiência em ler. Principalmente essa fase atual Medicina de X e até com o Hickman. Tem gente que parou de ler Hickman na metade porque achou que ele estava enrolando demais, porque ele tinha que dar resposta ali na hora, e a gente só foi ver resposta depois da saída dele ainda. Olha só que coisa doida. Então, assim, leia com paciência. Se você não curtiu alguma revista, tudo bem, não tem problema nenhum em separar de... Eu mesmo parei de ler várias revistas, mas as que eu gostei, eu continuei lendo e não me decepcionei, assim. Até agora, não tenho tido decepções. Então, assim, a mensagem que eu deixo é essa. Paciência, as coisas serão desenvolvidas. Pode ser que não seja desenvolvida, não sejam desenvolvidas esse ano. Pode ser que você só veja o desfecho de algo que aconteceu hoje, daqui 2 anos. E é assim que o quadrinho funciona, esses quadrinhos regulares funcionam. É assim que Marvel e DC funcionaram durante muitos anos, mas é que eu tenho visto reclamações cada vez mais frequentes por falta de paciência, sendo que os quadrinhos regulares dessas grandes editoras sempre foram assim, sabe? Você sempre teve um plot ali que foi desenvolvido a lentos passos e só foram realmente concluídos depois de 3-4 anos, isso quando foram concluídos. Então, assim, as coisas não mudaram tanto, assim. A gente pode ter tido uma mudança de status quo dentro da mutandade, dentro do que são os X-Men, dentro do que são os mutantes, mas o ritmo de histórias, para mim, continua o mesmo, assim. Então... reclamem menos e esperem mais. É esse meu recado.
Boa, Felipe. Então, te vejo lá dentro do Gala e brigadão por participar de novo com a gente. Quer divulgar suas redes, quer falar um alô pra todo mundo e, lembrando, vai ter também as informações que o Felipe estiver passando aqui na descrição do episódio. Então, não precisa correr pra pegar lápis e caneta. Mas se você quer falar aí suas redes sociais pra galera, pedir pra te seguir, fazer algum tipo de... dar algum tipo de recado final, fique à vontade.
Legal. Bom, eu tenho meu Twitter lá, meu Twitter é @lippyro, né? Eu tenho uma galerinha aí que já deve me conhecer. Eu tô também no grupo do Telegram lá, faço parte do Conselho Silencioso, não participo tanto quanto gostaria, gosto muito das conversas ali da galera, acompanho as conversas sempre, mas nem sempre consigo participar. E eu faço parte de um grupo aí chamado Só Quadrinhos, depois deem o Google, qualquer coisa, qualquer dúvida, se quiser trocar uma ideia, se não concordar com algo que eu falei aqui, quiser trocar uma ideia e tal, sou super aberto, desde que seja muito respeitoso, né? A galera tem aí, de vez em quando, agido com muita violência quando discordam de certas coisas, mas é isso. X-Men ensina aí essa coisa importante aí, que nas divergências a gente se encontra em alguns momentos, e esses encontros são legais, então... Bora aí, pode me seguir, vem falar comigo, tô aberto a tudo e a todos. Valeu, e a gente se vê lá dentro do baile, espero que ele seja maravilhoso, que não aconteça nada de ruim com a gente.
Vamos esperar que não tenham mortes e que principalmente que nós não morramos.
Exatamente, porque eu não sei se a gente vai conseguir ser ressuscitado depois.
Ou quando, né, com a quantidade de mutantes pra ser ressuscitado.
Exato, exato. Beleza, não sei como, em que lugar da fila a gente tá de ressurreição, né.
Bom, seguindo então aqui no tapete vermelho do baile de gala do Clube do Inferno, estou aqui agora com Guilherme Smi, que vai falar com a gente sobre a paixão que ele tem pelos X-Men. Mas antes, vai falar pra gente como ele se sente em relação a estar aqui no gala.
Oi Henrique, tudo bem? Oi pessoal que tá ouvindo aqui o Utopia X. Olha, é sempre uma honra ser convidado aqui pela Emma Frost, né? Estar nesse evento tão importante para nós mutantes, né? Todo mundo que é alguém, né, dentro da mutandade tá aqui nesse evento, então eu acho que comemorar esse evento ano a ano sempre é muito, muito feliz para nós, né, e não deixar passar em branco também essas datas importantes para a mutandade, né, porque algumas vezes essas datas foram passadas em branco, ninguém comemorou, então acho que merecem uma festa de gala que faça jus, né, aos X-Men e todo esse universo mutante, né.
É isso aí, e inclusive, vocês estão ouvindo a gente, se vocês não conhecem o Guilherme Smi ainda, é porque vocês não estão tão ativos na Gibisfera Nacional, principalmente no que tange aos X-Men, que ele tá em por todos os lados. Você vai achar ele no Instagram, no Twitter, em lives, em diversos canais no YouTube. Tem, é claro, uma forte presença no Fator X, que o Inácio com certeza vai estar aqui com a gente daqui a pouco, passando pelo tapete vermelho do Gala também. E, enfim, é uma figura carimbada, assim. Muitos ex-fãs já conhecem o Guilherme Smith. Inclusive, eu vou deixar linkado no episódio outras participações dele falando sobre X-Men em diversos locais. Então, se vocês gostarem da participação dele, não conhecerem ele ainda e quiserem também ouvir mais sobre o que ele tem a dizer sobre os X-Men, vai ter link para várias coisas que ele já participou falando de X-Men. Mas, Guilherme, eu tô perguntando muito para quem tá passando aqui, para quem tá passando e vai passar aqui pelo tapete vermelho, sobre como eles começaram a ler X-Men e tudo mais. Mas eu, particularmente, já ouvi sua história de como você começou a ler X-Men. E eu queria fazer uma pergunta um pouquinho diferente, então. E até também no sentido de que eu vou deixar linkado momentos que ele contou também essa história de como começou a ler os X-Men para os nossos ouvintes conferirem depois. Mas eu queria te perguntar em outro, uma outra coisa, na verdade. O que te fez, por tanto tempo, continuar sendo leitor dos X-Men? O que manteve seu amor pelos X-Men por tantos anos, assim?
Eu acho que eu também já comentei na live, no vídeo 300 do Fator X, né? Que é o que os X-Men nos ensinaram, né? Na nossa vida. Então, eu, como uma pessoa que se considera queer, né? E entre outras coisas que me fazem uma minoria, digamos assim, social com os X-Men, né? Acho que isso foi uma coisa que me trouxe muita identificação com os X-Men, mas também uma coisa que os quadrinhos de super-heróis conferem para todo mundo que é ficcionado por esse tipo de narrativa, que é uma continuidade, né? Porque na nossa vida a gente tem tantos altos e baixos, tem tantas frustrações e tantas coisas que nos fazem nos afastar das pessoas, dos amigos e tal. E os quadrinhos de super-heróis, eles nos mantêm, assim, atentos a uma coisa que vai continuar mês a mês, e a gente precisa acompanhar para poder acompanhar esses nossos amigos dos quadrinhos, né? Então, eu acho que é um pouco essa identificação, assim, de ser uma minoria e tal, e os X-Men falarem muito sobre isso, num tempo, principalmente, em que pouco se falava sobre isso, pouco se tinha representação e representatividade, né, nesse sentido. E também por causa dessa continuidade narrativa, né, dessas revistas, que nos obrigam, de certa forma, também a continuar acompanhando esses personagens que ele gosta tanto. E eu acho que daí tem o casamento dessas duas coisas, né? Além de também me proporcionarem coisas que a vida em si não me proporciona, né? Os quadrinhos, eles me proporcionaram muita interação social, né? A partir deles eu tinha um assunto em comum com pessoas que tinham gostos em comum comigo. E a partir deles eu comecei a sair um pouco mais da toca, né? Comecei a ficar um pouco mais extrovertido também, porque sempre fui uma pessoa muito tímida, muito travada. E eu acho que é mais ou menos nesse sentido, né? Porque os quadrinhos acabam trazendo muitos benefícios pra gente. E um universo assim tão complexo e tão completo como o da Marvel e dos X-Men também trazem algumas discussões que a gente pode usar na nossa vida e usar na nossa vida também nos quadrinhos, para usar esses quadrinhos como digamos assim, um trampolim para nós espalharmos as nossas redes, assim, né, os nossos contatos, e ter, sei lá, uma vida um pouco mais plena, sei lá, talvez, né, mais social.
Sim, eu concordo demais. É até curioso, porque é um hobby, assim, digamos, uma paixão que une solitários, muitas vezes, né. E os X-Men, em particular, na questão que você falou da identidade, eu acho que, por se tratar de um grupo que tem tanto personagem também, acho que isso faz toda a diferença. A gente, para além de poder se identificar, a gente tem um pouco dos dois, que é a identificação, porque a gente vai se identificar com algum personagem, mas a gente vai perceber nas histórias que os personagens estão entrando em contato com diferentes, né? Porque os mutantes todos, mesmo quando era ali na Mansão Xavier, principalmente da segunda Gênesis em diante, eles estavam sempre nesse processo de lidar com diferentes. E também muitas pessoas, muitos mutantes passaram pela Mansão X, né? Então isso era constante. Mesmo que eles se acostumassem uns aos outros, né? E fizessem laços, dali a pouco ia ter uma nova personagem ali que eles teriam que aprender a lidar. E às vezes eles até tinham alguma coisa anterior que faziam eles ter algum certo distanciamento ou aversão àquele personagem, como foi com a Vampira, por exemplo. Mas eles teriam de estar juntos ali, lidar com certas diferenças, e depois a gente perceber eles se aproximando mesmo assim, né? E a gente também, né? A gente ia se identificar com alguns, e ao mesmo tempo a gente ia também perceber diferentes que a gente ia gostar, mesmo que fossem personagens que a gente não se identificasse exatamente, mas que a gente cria um laço, né? Por exemplo, até o Wolverine, que ontem você mencionou que você é um dos leitores do X-Men, sim, que não é necessariamente fã do Wolverine, uhum, na live do Ministério. Eu sou bem, uhum, bem assim também como você. Eu não sou muito fã do Wolverine, porque tem muito fã do Wolverine
que é leitor. Tem muito fã de Wolverine que só de Wolverine, nem dá bola pra X-Men.
Também, também. E o Wolverine é um exemplo pra mim, porque é um personagem que, assim, eu aprendi a amar, porque eu comecei a ver ele muito em X-Men, mas eu nunca tive uma grande paixão por ele, nunca fui um grande fã do Wolverine, né? Mas ele é um bom exemplo no meu caso. E a questão que você falou da cronologia também acaba sendo uma constante, né? Eu achei uma beleza das histórias em quadrinhos nesse formato de algo que sempre tende a seguir com os X-Men, isso, se reinventar em muitas fases, né? Se transformar e ainda assim ser uma constante nas nossas vidas. Eu acho isso bem legal.
Eles ajudam a gente a se manter constante também, né? A persistir, né? Porque muitas vezes a vida dá umas rasteiras na gente, né? Que às vezes a gente não tem vontade de persistir, né? De continuar resiliente e tal. E aí essas aventuras deles mostram que eles, apesar de todas as dificuldades que eles têm, né? E talvez, né? Claro que levando para um lado ficcional, talvez dificuldades até maiores que algumas que a gente passa, né, durante a vida, eles persistem, né? E persistem, os X-Men, no caso, 60 anos, né? Já estão aí encantando gerações e gerações. Então, né, é uma coisa bastante comercial, claro, né? Porque envolve a pessoa ter que comprar o gibi mês a mês. Mas também acho que envolve uma persistência também que pode ser levada para a vida, né? Eu acho que pode ser levada para continuar insistindo em si mesmo, né? E continuar insistindo nos seus projetos e nas suas coisas, né? Continuar buscando, né?
Eu até dou até ilustro isso com uma questão pessoal minha. Até no momento da minha vida que eu não tinha um lar, eu voltava para a Mansão X e lá na leitura eu encontrava um lar, sabe? Eu acho que o quadrinho também tem muito essa questão de ser um espaço para a gente se encontrar, né? A leitura no geral. Cara, e uma outra coisa agora, saindo um pouco dos X-Men e ficando em quadrinhos. Eu sei que também você é um grande fã, não só de X-Men em si, mas também da mídia quadrinhos, né? Fala um pouco pra gente da sua relação com quadrinhos, seus trabalhos. Fala um pouco pra gente da sua relação com quadrinhos e da sua produção com quadrinhos também. Conta um pouco pra gente sobre isso.
Eu comecei, assim, a fazer quadrinhos pra valer mesmo. Vai fazer agora em setembro, vai fazer 10 anos, né? Que eu faço pelo menos um quadrinho por ano, porque acho que eu já tenho mais de 20 quadrinhos produzidos, assim. Então, já produzi mais de 2 por ano, talvez, assim, contabilizando todos, assim, né? E antologias e coisas assim. Sempre como roteirista, né? O que me permite ter essa produção um pouco mais extensa também, né? Porque se eu fosse desenhista, eu teria que gastar muito mais tempo desenhando, né? E o roteiro é um pouco mais rápido. Claro que desconsiderando pesquisa e tudo mais, né? Mas o trabalho braçal do roteiro, ele é um pouco mais rápido do que o trabalho braçal do desenho, né? Então ele permite que tu esteja fazendo vários projetos ao mesmo tempo e desenvolvendo vários quadrinhos ao mesmo tempo, talvez, né? E mais recentemente eu lancei um super-herói brasileiro, queer, né? Que é o Vai Magia, junto com o Cris Gonzatti, que é do Diversidade Nerd. Se vocês são pessoas queer e gostam de quadrinhos, de universo de cultura pop, e se identificam com essas coisas, e não conhecem ainda o Diversidade Nerd, eu recomendo para vocês buscarem esse canal, né, @diversidadenerd_, porque ele tem muitas coisas que refletem nossa realidade, né, e como que os conteúdos da cultura pop são absorvidos por nós, e como eles dialogam também com essas realidades, e como as pessoas queer acabam sendo perseguidas também através da cultura pop, né? Então a gente criou o Boy Magia, né? Que é um personagem que meio que é uma tiração de sarro também com super-heróis, mas também um pouco que traz essas questões LGBTQIA+. Ele combate um governo fascista e rebola sua raba enquanto faz isso. E esse foi o meu último trabalho, né? Que saiu por enquanto. Vão vir alguns outros que estão sendo preparados, mas ainda não posso falar muito sobre eles. E entre outros trabalhos assim, que eu fiz, tem o Sigrid, que é com o Thiago Krenin, que é um quadrinho sobre uma menina viking, que é para todas as idades. Tem o Desastres Ambulantes, que conquistou o Proac, que fiz com o Romy Carlos. Tem também a Tura Exposta, que foi um dos primeiros que eu fiz com o Jader Correia. Tem o Mandinga, que eu fiz com o Dan Aroeira, que é sobre folclore nacional com uma pegada urbana de terror. Tem também o Divas Brasileiras, que foi bastante finalista de vários prêmios brasileiros de quadrinhos, que eu fiz com o Eduardo Ribas. Enfim, né, se eu ficar falando todos os trabalhos aqui, vai todo o nosso tempo, né?
Mas muitos desses trabalhos mais antigos ainda, acho que não todos, claro, mas muitos ainda dá para achar, né?
Sim, sim.
Em algumas comic shops, alguns sites, talvez ainda tenha em estoque, né?
Sim, na Amazon acho que tem o Sigrid e tem o Desastres Ambulantes. E outros tem no meu site, qualquer coisa, se alguém tiver interesse em comprar, é só acessar lá e pedir.
Eu vou deixar tudo linkado também. Esse é um episódio, eu sei que o pessoal que escuta o podcast geralmente deixa passar batido a parte da descrição, mas esse é um episódio que eu tenho certeza que todo mundo vai conferir, porque a cada convidado que passa aqui eu tô falando, chequem a descrição, vejam alguma coisa, porque vai ter muita coisa complementar na descrição e vale muito a pena todo mundo checar a descrição nesse episódio. Eu sei que o pessoal passa batido pela descrição porque eu já cometi erros grotescos na descrição e ninguém nunca falou nada. Então...
Não, e é normal a gente também, como espectador, também passar batido, né?
Sim, sim. Eu mesmo, às vezes, nos podcasts que eu escuto, eu esqueço que tem. Pode ser que tenha alguma coisa na descrição que seja interessante. E de volta ao Gala, fala um pouco o que você acha, não do Gala em si, mas... assim, não das histórias que vieram do Gala em si, mas do Gala como conceito. Você já falou um pouquinho na sua apresentação, mas o que você acha do Gala e se você espera que ele dure mais? Porque eu tenho a impressão de que vai ter esse Gala que a gente está falando sobre, o que vai sair nos Estados Unidos agora esse ano, ou seja, no Brasil ano que vem, e eu acho que não vai ter mais Gala. Mas eu sou da opinião de que eu gostaria que fosse um evento anual, que poderia se transformar também, mas que fosse que essa questão de celebrar o Orgulho Mutante fosse uma coisa anual nas histórias do X-Men.
Uhum. Como tu falou, Orgulho Mutante tem muito a ver com o orgulho LGBTQIA+, né? Orgulho queer.
Sim.
E eu já tive agora, esse ano, foi a segunda vez que eu estive na Parada do Orgulho lá de São Paulo, né? E é uma festa, assim, meio catártica, assim, né? Porque é pessoas que estão sempre fechadas e que não podem se expressar e tal. E eu acho que dentro da ficção dos mutantes também é um momento também para eles mostrarem suas cores, né? Então, por isso que é um evento extravagante, é um evento, assim, né? Como se fosse um Met Gala, né? Também uma coisa assim, mas... É uma moda mais extravagante, uma coisa que ninguém tem vergonha de mostrar as suas verdadeiras faces, digamos assim, né? E se expressam de uma forma fora do comum, né? Podem demonstrar seus poderes, inclusive no... Acho que foi no primeiro, né? No primeiro Gala, eles terraformaram o Marte, né? Então, os poderes na sua intensidade máxima, né? Criando um planeta. Então, ninguém está se contendo, ninguém está se contendo como no dia a dia. As pessoas que são excluídas, né, precisam ser contidas, né, pela sociedade, pelas regras da sociedade, pela convivência e tal. E nesse momento, né, do orgulho mutante ou do orgulho LGBTQIA+, elas não são contidas. Um dia só por ano, e elas podem extravasar, né, toda essa indiferença que sofrem, todo esse preconceito, né. Então eu acho que não sei se conscientemente ou inconscientemente, a festa de gala dos X-Men, né, do Clube do Inferno, ela tem alguns paralelos com a Parada do Orgulho, né? Então eu acho que é bem interessante, né, nesse sentido. E vamos ver o que o futuro aguarda agora, né, para as próximas comemorações. Eu sei que agora essa próxima não vai ser muito feliz para os mutantes, mas quem sabe, né, não tem uma outra realidade, assim, talvez... Se tenha um dia dos X-Men, como tem o dia do Batman, né? Por exemplo, poderia ter um dia dos X-Men para ser comemorado pelos fãs dos X-Men, né? Tentaram fazer isso quando lançaram o filme da Fênix Negra, mas não deu muito certo, porque essa data não tem nada a ver com qualquer qualquer data de X-Men, né? E ninguém gravou essa data. Então eu acho que tinha que ser uma coisa que realmente fosse pomposa, assim, e realmente tivesse um significado histórico, né? Pra ela existir. Mas assim, que extravasasse também as páginas dos gibis, né? E fosse pra realidade, como acontece com Star Wars, como acontece com Batman, né? E outros personagens. E que a gente pudesse comemorar essa data, sei lá, vestido de X-Men, por exemplo, né? Que seria muito divertido. Acho que mais ou menos nesse sentido, né? Porque daí seria tipo um baile de gala feito na realidade. Até, inclusive, a Marvel tem essa iniciativa, né? De fazer isso no Disney Plus, né? Não sei como é que tá as divulgações disso. Mas vamos ver também como é que vai ser isso, né? Quem sabe isso não seja um start pra isso que eu tô falando, né?
É, com certeza. E... uma última pergunta antes da gente ir pro nosso tópico final. Você tá lendo pelo que sai na Panini, né? Aqui no Brasil, essa fase atual.
Isso.
E, cara, como que você tá se sentindo em relação à sua leitura agora mensal, né? Antes, duas vezes ao mês.
Uhum.
E como você tá se sentindo em relação à leitura e também em relação ao fato de que agora, na cena de X... alguns títulos ficaram de fora.
Pois é, eu achei que foi um tiro no pé da Panini ter feito isso, porque eles poderiam ter muito bem continuado com duas revistas quinzenais, ainda com mais páginas, né, que eles estavam mantendo. Eu não entendi essa decisão, não faz muito sentido pra mim. A não ser que eles queriam diminuir gastos, né, com tradução ou com adaptação, né, porque... Não tem lógica, né? Manter, dizer que é baixas vendas, mas daqui a pouco já tá começando uma nova onda, né? Uma nova fase dos X-Men que talvez levante as vendas. Então me parece meio, sabe, uma vontade com os X-Men, que é uma percepção que acho que todo fã de X-Men no Brasil tem, né? Que a Panini não leva muito a sério os mutantes, acho que eles não vendem muito e não traz muitos especiais, não se sabe se é uma recomendação de cima que vem da Panini Itália ou uma recomendação que vem da Marvel, mas eu acredito que não, porque, né, todos estão interessados em vender cada vez mais. Então eu não entendo por que que existe esse problema aí com os X-Men, sendo que com Batman, qualquer material que saia nos Estados Unidos vem para o Brasil. Não, eu acho que não existe material do Batman que não é publicado no Brasil. Então, eu acho muito esquisito isso, sabe? Até do Homem-Aranha, acho que isso acontece também. Acho que não existe material do Homem-Aranha que é publicado lá fora e que não vem pra cá. Então, eu acho muito gritante essa diferença de tratamento, né, entre as franquias. Me parece muito uma vontade da Panini, de quem tá coordenando a parte de decidir que títulos que devem vir pra cá ou não, né? E eu sei que muita coisa é decidida a partir dos italianos e eles não têm noção de como que funciona o nosso mercado, que funciona diferente do deles, né? Que é um preceito básico do marketing, né? É preço, praça, promoção e... esse outro P? Mas enfim, a praça, né, modifica... como que o marketing vai ser aplicado. E parece que eles não estão levando muito em conta isso. Aí, fora essa decisão da Panini, né, no conteúdo mesmo das revistas, eu estou curtindo bastante. Eu estou curtindo até mais do que com o Jonathan Hickman, porque eu acho que o Kieron Gillen e o Al Ewing, eles conseguem dar uma dimensão para os personagens muito maior. Eles se dedicam mais à construção de personagens e da relação entre eles do que o Jonathan Hickman fazia, porque o Jonathan Hickman, ele é bom em estruturar, ele é bom em trazer mudanças, mas para trabalhar personagens, subtramas, assim, eu acho que ele não se dedica muito nisso. Ele é muito da escola do Bendis e do Millar, que eles se dedicam mais à história em si do que ao personagem. Eu vejo que o Gillen e o Ewing, eles já são um pouco mais da Marvel clássica, né, que trabalhava bem essa subtrama, essa coisa mais novelesca, essa coisa de trabalhar os personagens numa evolução lenta e gradual, né? Que a gente, que quem é fã dos X-Men aprendeu a gostar por causa do Chris Claremont, né? Então, eu tô bem feliz, assim, com essa nova fase Cenas do X. Tô gostando muito de acompanhar, pena, né, que alguns títulos ficaram de fora. E aí já não é problema do conteúdo de como é feito o quadrinho, né? É um problema mesmo de decisões editoriais da Panini. E aí, não adianta muito a gente chorar, né? Porque eles não consultam os leitores, eles não fazem enquete, eles não fazem pesquisa e acabam fazendo esses erros aí que depois, daqui uns anos, eles vão se arrepender disso. Mas vai ter passado a oportunidade.
É, eu tenho medo que aconteça com algum título da Era de Krakoa, que aconteceu com o X-Factor, sim, que até hoje não foi concluído no Brasil, né?
E eles prometem toda vez e nunca cumprem com isso.
Pois é, e já trouxeram bastante coisa da era dos anos 2000 e eu acho que exigiam ter um senso de urgência porque é inédito, né? E sim, adiar um pouco o que não é inédito. E X-Factor tem uma base de fãs muito grande também.
É, e se fosse um material ruim, né?
É, então, um material bom pode até ter novos leitores, né, sendo publicado integralmente.
É, por exemplo, até hoje ninguém pediu para que viesse a continuação da fase da Marjorie Liu em Astonishing X-Men, que foi cortada. Mas a X-Factor existem milhares de pedidos e até agora não foi atendido, né?
Exato. Bom, então antes da gente deixar o Guilherme ir seguir no tapete vermelho e ir para o gala em si, a gente tem que falar dos 60 anos, né, que os X-Men celebram esse ano, né? Então o Guilherme foi a mente por trás de um projeto bem legal para celebrar esses 60 anos. Conta para os ouvintes do Utopia X, que talvez não nos sigam nas outras redes sociais, só escutem a gente. Conte para eles sobre o que você planejou para os 60 anos dos X-Men, Guilherme.
Então, como eu falei em outras oportunidades, eu vi que passaram os 50 anos dos X-Men. A Panini não comemorou, a Marvel não comemorou muito bem também. Então, cabia aos fãs, né, fazer essa comemoração. Acho que nem até o próprio site Uncanny X-Men, que é um dos maiores sites de fãs de X-Men, comemorou esses 50 anos de uma maneira digna, né? Então, acho que a gente tinha que trazer alguma iniciativa, né, dos fãs, para comemorar essa data tão importante, né? Já que os 50 anos, que era uma data mais redonda, não foi comemorada, bom, vamos então para a próxima data, 60 anos, né? E comemorar de uma maneira que seja um baile de gala mesmo, né? Mas, então, a gente está lançando agora pela Marsupial uma campanha no Catarse para um livro chamado Olhares sobre os X-Men, que é organizado por mim. E chamei várias pessoas que são grandes fãs dos X-Men da Gibisfera, né, para escrever textos falando sobre diversos aspectos, né, dos X-Men. Ele é dividido em quatro partes principais e depois em subcapítulos, né? A primeira parte, ela fala sobre os quadrinhos dos X-Men. Então, ela pega muito sobre a história desses quadrinhos, o que foi publicado, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Depois tem uma outra parte que fala sobre os X-Men em outras mídias. Então, abarca séries de TV, abarca animações, filmes, action figures, memes de internet, entre outras coisas. Depois, grandes temas que os X-Men abordam: preconceito, geopolítica, mortes, o espaço, dimensões, e assim vai, né? E por último, a última parte fala sobre alguns personagens que tem um spotlight neles. Alguns dos personagens escolhidos são o Wolverine, claro, a família Summers, a Fênix, a Mística e o Magneto, se não me engano, são esses. E aí vai ter um prefácio e um pós-fácio de pessoas que trabalharam com os X-Men, mas a gente ainda tá trabalhando isso para poder divulgar bonitinho, assim, quando tiver tudo escrito, bem prontinho. E se a campanha for bem e a gente tiver metas estendidas, a gente pretende fazer entrevistas com pessoas que trabalharam com os X-Men, né, para lançar em PDF. Então, e se for melhor ainda do que essa meta estendida que a gente pensou para as entrevistas, aí a gente pensa também em trazer uma outra surpresa para o pessoal, mas aí a gente vai ter que pensar direitinho o que que vai caber no nosso orçamento.
É aquela surpresa que só a Sina pode prever, como você colocou na descrição, inclusive, né? Bom, então, para você que está ouvindo a gente, do que eu já falei de checar a descrição, essa é a parte mais importante. Vai estar super destacado em primeiro lugar na descrição do episódio o link para a campanha no Catarse. A gente conta com seu apoio e é, obviamente, o ponto mais importante que vai estar na descrição, até porque campanhas do Catarse tem tempo, né? Tem prazo. Então, não deixem para depois. Quando esse episódio for lançado, a gente vai ter aí, acho que mais uns 10 dias da campanha. Então, dá tempo para vocês colaborarem e só aguardarem o livro chegar na casa de vocês para vocês celebrarem com a gente os 60 anos dos X-Men. Ah, aliás, e o Guilherme também me convidou para escrever um texto, e eu escrevi sobre os X-Men no espaço, que foi um tema que me fez brilhar os olhos quando eu vi, porque era uma coisa que eu não gostava quando eu comecei a ler X-Men. Eu tinha um estranhamento e eu passei a amar. E eu escrevi justamente sobre essa perspectiva de que quão estranho pode parecer, né, ter os mutantes no espaço, principalmente quando a gente pensa na metáfora mutante ser uma coisa muito mais voltada à sociedade humana, e o quanto que, na verdade, pode ser interessante, mesmo com essa estranheza, né? E os X-Men são heróis para causar estranheza mesmo, né? Já estrearam como os anunciados como os heróis mais estranhos de todos. Então, acho que faz parte. Bom, Guilherme, algum recado final? Alguma outra menção? Quer mencionar também suas redes sociais para o pessoal te seguir?
Isso, se o pessoal quiser falar comigo também, tirar dúvidas sobre X-Men, sobre quadrinhos, enfim. Eu leio bastante, tanto Marvel quanto DC, leio quadrinhos brasileiros, leio quadrinhos de quanto é tipo. Também sou curador da Gibiteca aqui de Porto Alegre. Entre outras coisas que eu faço, eu sou pesquisador também de quadrinhos, doutor agora, faz parte da Aspas, que é a Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial. Então, quem quiser puxar uma conversa e tal, as minhas redes sociais são @ Guilherme Smi, bem facinho assim, tudo junto. Vocês vão ver como é que se escreve ali na descrição também. E agradeço então a Emma Frost, principalmente, né? Depois ao Henrique, né? Pelo convite aqui, aqui no baile de gala dos X-Men. No Utopia X também. E eu espero que todo mundo consiga permanecer resiliente, permanecer confiante com os X-Men ou sem os X-Men, né? Porque às vezes o pessoal não tem grana para manter esse nosso vício / hábito, / saudável, / nem tanto, de leitura, né? Mas espero que os X-Men sirvam, né, como exemplo para se manter constante e se manter fixado nos nossos objetivos e sonhos, né?
Isso aí, então agora vai curtir a festa e eu te encontro lá dentro depois que eu conversar com mais alguns convidados que passaram aqui pelo Tapete Vermelho. Valeu, Guilherme.
Beleza, o professor Xavier é um idiota, tá?
Krakoa's best and brightest are getting ready to strut down the green carpet, boasting the most fabulous fashions the young island nation has to offer. Bold colors match bold attitudes and powers are proving to be the ultimate accessory. The world is waiting with bated breath as the new team of X-Men nears its unveiling. Plus, another announcement that's being kept secret for now.
Bom, você está escutando agora o Henrique Editor, que é outra pessoa, diferente do Henrique correspondente do Utopia X em Krakoa, que vocês estavam ouvindo agora, acompanhando os convidados no Tapete Vermelho do Galo. Esse é o Henrique Editor. Ele tem uma voz mais matinal, ele está tomando café, que, aliás, é um dos motivos para eu ver tanta Krakoa. O café daqui é excelente. E eu tava editando o episódio do Gala e decidi que eu vou lançar ele diferente do planejado. Era para lançar tudo junto, mas eu vou lançar em partes. Então você tá conferindo a parte 1 agora e daqui a pouco, assim, daqui a alguns dias vai sair a parte 2. Alguns dias depois sai a parte 3. Talvez tenha até uma parte 4. Não decidi ainda como eu vou organizar, mas fiquem ligados no feed. Hoje vocês ouviram as participações do Felipe e do Guilherme Smi. Lembrem-se, os links para tudo que a gente citou nas conversas com os dois estão na descrição. E, claro, deem atenção especial ao livro que celebra os 60 anos dos X-Men que vocês ainda podem adquirir. Então, esse foi o recado final do Henrique Editor, que vai lançar o episódio agora. E vejo vocês em alguns dias ainda no Tapete Vermelho de Krakoa para um papo com mais convidados. E, é claro, fechando com o papo com o time do Utopia X sobre as histórias do Hellfire Gala, ou Baile de Gala do Clube do Inferno 2022, que no Brasil saiu em 2023. Até lá, tchau!
That feeling where you really know that you were born this way. Told me when I was young, we are all born superstars. She rolled my hair and put my lipstick on in the glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe.
except I don't know what gender God is, and that's fine. So hold your head up, girl, and you'll go far. Listen to me when I say I'm beautiful in my way. God makes no mistakes. I'm on the right track, baby. I was born this way. Don't hide yourself in regret. Just love yourself and you're set. I'm on the right track, baby. I was born. Give yourself prudence. Love your friends. Subway kid, rejoice your truth. In the religion of the insecure. Now sing it with me right now. I must be myself, respect my youth. A different love. It is not a sin, believe me. Capital H I M. Hey, yeah. I love my life, I love this record, and mi amore por fe. Love leads faith. After 10 years, wrote this album 10 years ago, this record went number one again this week. Yeah, you can clap. It's okay, because it's okay to clap for something that's good. It's not the record that went number one again. It's the people that went number one again in that way. No man. Track, baby. I was born to survive. No matter black, white, or beige, chola or Orient made. I'm on the right track, baby. I was born to be brave. All the rain and all the wave. Same DNA, but we keep growing, right? Keep changing. Perspectives keeps morphing, but born this way. That's your magic.